DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Glória Sousa, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. Teve lugar hoje em Paris a Conferência Internacional sobre a Paz e a Segurança no Iraque. Os 30 países representados no encontro comprometeram-se a apoiar a luta de Bagdá contra os jihadistas do Estado Islâmico por todos os meios necessários, incluindo militares. Por outro lado, sublinharam a necessidade de aplicar sanções no Conselho de Segurança das Nações Unidas, principalmente a Resolução 2170, que visa impedir o recrutamento e financiamento de jihadistas. Entretanto, o governo alemão anunciou hoje que o primeiro carregamento de armas alemãs para os curdos que combatem o Estado Islâmico chegará ao norte do Iraque na próxima semana. Começou hoje em Frankfurt, na Alemanha, o processo contra o alegado membro do grupo extremista Estado Islâmico. O homem de 20 anos teria viajado em julho do ano passado através da Turquia com destino à Síria para se juntar aos combatentes islâmicos. O Ministério Público alemão acusa-o de pertencer a uma organização terrorista estrangeira. A companhia aérea alemã Lufthansa começa a operar, a partir de amanhã, um terceiro voo semanal para Luanda. O diretor executivo da Lufthansa, Karl Garnant, afirmou hoje em conferência de imprensa que Angola é um dos mercados mais promissores em África. Nos últimos 12 meses, a companhia aérea transportou mais de 30 mil passageiros na rota entre Frankfurt e Luanda. O chefe da missão de observadores militares e alguns observadores para a fiscalização da cessação de hostilidades em Moçambique já chegaram a Maputo. Nos próximos dias deverão chegar os restantes observadores internacionais. No total, 30 elementos farão a fiscalização do fim da violência e o desarmamento do braço armado da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique. A missão de observação militar resulta do acordo de cessação de hostilidades da violência entre o governo e a RENAMO, assinado a 5 de setembro. Os dois candidatos da oposição às presidenciais de 15 de outubro em Moçambique vão estar na terça-feira na província de Manica, centro do país. Afonso de Lhacama, líder da RENAMO, o maior partido da oposição, entra oficialmente na campanha com um comício no estádio municipal de Chimoio, a capital provincial. Já David Chimango, presidente do MDM, a terceira força política do país, prossegue na campanha na terça-feira com um comício na cidade de Manica, na mesma província. Lhacama e Chimango concorrem à presidência da República com Filipe Nyusi, apoiado pelo partido no poder, a Frelimo. Uma nova força das Nações Unidas assumiu esta segunda-feira o comando das operações de manutenção de paz na República Centro-Africana. Sucede às forças internacionais já no terreno para colocar um termo definitivo nas violências intercomunitárias e estabilizar as instituições do Estado. As autoridades do estado de Lagos, no centro do Sudão do Sul, impuseram hoje o recolher obrigatório durante 7 dias para tentar travar a crescente onda de violência das últimas semanas. Foram assassinados vários civis em roubos de gado e em confrontos entre clãs em Lagos. Dezenas de imigrantes africanos desapareceram no mar no domingo na costa da Líbia, quando o barco em que seguiam se afundou. Ainda não se sabe ao certo quantos passageiros seguiam a bordo, mas a Marinha Líbia informa que cerca de 200 pessoas tentavam chegar à Europa. 36 migrantes foram resgatados. Entretanto, a Organização Internacional para as Migrações anunciou que podem ter morrido cerca de 500 pessoas no seguimento de um desentendimento entre os traficantes e os passageiros ilegais que tentavam chegar à Europa num barco na semana passada. Uma missão conjunta da União Africana, Organização Internacional da Francofonia e as Nações Unidas iniciou hoje uma visita de avaliação à situação geral na Guiné-Bissau. O objetivo da missão, até sexta-feira, é analisar a retoma da ordem constitucional depois das eleições gerais em abril e avaliar os planos do governo para o relançamento económico do país. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Geraldo Martins, garantiu que o pagamento dos salários aos funcionários públicos vai deixar de ser um problema depois de anos com atrasos. A afirmação de Geraldo Martins foi feita à margem de uma conferência de imprensa do Fundo Monetário Internacional em Bissau. E a terminar o ano letivo em São Tomé e Príncipe devia ter começado hoje, mas foi adiado um mês, até depois das eleições legislativas, autárquicas e regionais, marcadas para 12 de outubro. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Detenções e vandalismo marcam campanha eleitoral na província moçambicana da Zambézia. Missão do FMI chega à Guiné-Bissau para negociar um programa de crédito rápido para o país. Nova força da ONU assume comando das operações de manutenção de paz na República Centro-Africana. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2014. Na província moçambicana da Zambézia, no centro do país, atos de vandalismo e violência culminaram com a detenção de apoiantes da RENAM, o maior partido da oposição, e do MDM, a segunda maior força opositora. As prisões por ilícitos eleitorais ocorrem em plena campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. Os detidos são acusados de vandalismo e de destruição de material de campanha da Frelimo, o partido no poder. A polícia prometeu já fazer valer a lei para todos. Mais informação com o correspondente Marcelino Moeia.
A Polícia da República de Moçambique, na província da Zambézia, através da porta-voz Elcida Filipe, afirmou esta segunda-feira em Quelimane que 5 membros e simpatizantes da RENAMO e Movimento Democrático de Moçambique foram colocados nas celas da corporação policial acusados de se envolverem em vandalização de material de propaganda do Partido Frelimo. A porta-voz da polícia na Zambézia, que falava em conferência de imprensa, disse que o número de detidos é referente aos primeiros 13 dias de arranque da propaganda eleitoral que iniciou a 31 de agosto último.
Estes ilícitos eleitorais, em número de 7, todos eles configuram-se em danos em material de propaganda eleitoral. Estamos a falar de inutilização do material ou vandalização do material de campanha eleitoral nas suas diversas formas ou manifestações.
De acordo com Elcida Filipe, a Polícia da República de Moçambique vai ser cruel aos membros de partidos políticos que cometeram qualquer irregularidade neste período da campanha eleitoral.
Seremos implacáveis ao ter que se fazer cumprir a lei, neste caso, para todos.
A RENAMO, tanto como o Movimento Democrático de Moçambique, dois partidos a que se referem de cometeram o crime, afirma que seus membros nunca estiveram envolvidos em atos ilícitos relacionados com a retirada de panfletos de outros partidos adversários na campanha eleitoral que está a decorrer. Manuel Chinzioni, diretor da campanha do Movimento Democrático de Moçambique, disse que, ao contrário, os membros do Partido Frelimo é que estão a protagonizar este ato.
Cada dia que passa, os nossos panfletos estão a ser vandalizados. Por isso, nem com a vandalização dos nossos materiais, nem com a vandalização de nossos panfletos, nós vamos chegar no poder. O caminho é o único, a vitória. Quem está a vingar é o partido no poder.
Abdallah Ossif, delegado político da RENAMO na Zambézia, disse que ninguém dos seus membros está ou esteve preso pela polícia, acusado de destruição de material de propaganda de outros partidos.
Nós pautamos pela educação cívica, que não podemos condutas de civismo, não é a altura de provocar alguém. Só cada um dedicar-se na expansão da sua informação, aquilo que aparece no manifesto de cada partido. O povo, os simpatizantes, têm a voz de mudar tudo aquilo que é negativo.
Entretanto, a polícia reitera uma campanha eleitoral ordeira.
O comando provincial da PRM da Zambézia reitera o que está previsto na lei, que é a sua neutralidade política, que é a sua imparcialidade.
De Climano para DW, Marcelino Moia.
E pedimos agora a participação dos ouvintes no nosso programa. A nossa pergunta hoje é: qual é a sua opinião sobre estas detenções de membros da oposição? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A missão do Fundo Monetário Internacional, que se encontra em Bissau, está a acertar com o governo a criação de um novo programa. Denominado Crédito Rápido, o programa tem um valor superior a 5,4 milhões de dólares. Para acesso ao referido fundo, uma das condições impostas pelo FMI é a disciplina fiscal a curto prazo, que vai permitir um apoio orçamental para 2015 e o relançamento económico da Guiné-Bissau. Os detalhes com a nossa correspondente Fátima Tchumá Camará.
Roger Nord, o diretor adjunto do departamento do FMI, em conferência de imprensa, aconselha as autoridades guineenses que todas as despesas passem diretamente pelo orçamento.
Estejam sujeitos a procedimentos orçamentais normais. Será importante para restaurar a disciplina fiscal sobre o orçamento de 2015, de não acumular atrasados. Em segundo lugar, será igualmente importante para retomar as reformas orçamentais de médio prazo, para reforçar as receitas do Estado, que são importantes para as despesas prioritárias do Estado. Em terceiro lugar, também será importante tomar medidas para reforçar o potencial de crescimento econômico de Guiné-Bissau. Eletricidade, infraestrutura, ambientes de negócios são elementos importantes para estabelecer uma base de crescimento saudável para a Guiné-Bissau.
Para o novo chefe de missão do FMI para a Guiné-Bissau, Félix Fischer, o aumento das receitas deve ser um desafio.
Mas o passado já mostrou que um nível de receitas bem mais importante é possível mesmo na Guiné-Bissau. Nos últimos 2 anos, as receitas caíram substancialmente. No primeiro lugar, o objetivo será, se entendo bem o governo, de recuperar pelo menos o nível que existia de receitas antes do golpe militar. A meio prazo, terá que implementar reformas também que visam tirar mais e mais receitas também dos partes da sociedade que ainda não contribuem nas receitas. As duas áreas principais onde havia receitas mais importantes no passado são o setor do petrolífero. Atualmente tem muitas isenções. Uma normalização nesta área deveria beneficiar as receitas. E outra área é a área de arroz, onde as contribuições fiscais também estão bem abaixo do que havia no passado.
Um cenário que o ministro da Economia e Finanças guineense, Geraldo Martins, promete corrigir com as medidas práticas.
Aumentar gradualmente as receitas a curto prazo, porque as receitas alfandegárias em combustível e as isenções diminuem substancialmente a nossa capacidade de arrecadação e, por isso, só com algumas medidas práticas é possível aumentarmos substancialmente as receitas. Depois, a médio prazo, há um conjunto de reformas que havemos de encetar nas áreas alfandegária e das contribuições e impostos que vão contribuir para aumentar as receitas.
O novo programa do FMI, Crédito Rápido, irá permitir o governo reativar a sua relação com o Fundo Monetário Internacional com vista ao relançamento do setor de caju e diversificação das culturas. Isso acontece numa altura em que se encontra no país a missão conjunta integrada pelas Nações Unidas, União Europeia e a CDAO, com vista a definir estratégias de apoio às novas autoridades. De uma Câmara de Bissau para a DW.
Os Ministérios da Defesa do Brasil e de Angola firmaram no início deste mês um acordo para a venda de 7 navios-patrulha brasileiros à Marinha Angolana. A parceria visa orientar a implementação do Programa de Desenvolvimento do Poder Naval Angolano, Pronaval. Joana Brandão tem os pormenores.
O Memorando de Entendimento Técnico assinado pelo ministro da Defesa brasileiro, Celso Amorim, e seu correlato angolano João Manuel Lourenço prevê a venda de 7 navios-patrulha de 500 toneladas cada. A parceria bilateral institui também a construção de um estaleiro na província de Cuanza Sul, a 200 quilômetros de Luanda, e o treinamento da tripulação da Marinha Angolana. 4 das embarcações serão produzidas no Brasil e as outras 3 no estaleiro recém-implantado em Angola. O acordo tem o valor estimado de aproximadamente 100 milhões de euros, segundo especialistas. Para o pesquisador do CIPRE, Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, Ziemon Weseman, a aquisição é necessária para que Angola possa proteger sua costa, que tem 1.600 quilômetros e uma zona econômica de 200 milhas e diversas matérias-primas, entre elas petróleo e gás. O país precisaria manter suas águas seguras de ameaças como pirataria, pesca ilegal e terrorismo.
Angola has a navy which is minimal. Angola tem uma marinha que é mínima. Ela não é capaz de proteger a sua própria área de pesca. E é claro que existem outros países ou outros navios de outros países que fazem a pesca ilegal. Há pirataria um pouco mais para o norte, na área da África Ocidental, mas está-se espalhando aos poucos para as áreas que não são muito frequentemente patrulhadas, incluindo Angola.
O acordo integra as ações para a implementação do PRONAVAL, o Programa de Desenvolvimento do Poder Naval Angolano, que será coordenado pela Empresa Gerencial de Projetos Navais, Ingepron, da Força Naval Brasileira. O Brasil tem estendido a sua atuação militar no continente africano e também nos PALOPs. Em 2013, Angola recebeu 6 aeronaves militares Super Tucano, produzidas pela empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. No ano de 2014, foram doadas 3 destas aeronaves usadas para Moçambique. E um projeto de lei para a venda de mais 3 está tramitando no Congresso do Brasil. O general do Exército Brasileiro, Gerson Menandro Garcia, fala sobre esta expansão.
O continente africano, em especial a vertente ocidental da África, é uma área prioritária para nosso relacionamento, tanto diplomático quanto de defesa. Então, não somente com Angola, mas nós temos uma presença muito grande. Nós temos hoje 37 representações diplomáticas no continente africano. Temos hoje 47 militares como observadores e integrantes de estados maiores e forças de paz em continente africano.
Segundo Ciemon, os investimentos do Brasil em Angola se devem ao interesse do país em manter a segurança do Atlântico Sul, em desenvolver sua indústria bélica e também garantir a estabilidade em Angola para possíveis futuros empreendimentos. Sobre os possíveis gastos excessivos militares de Angola nos últimos anos, Ciemon considera-os necessários para o crescimento industrial do país.
Nós podemos realmente fazer a pergunta se este é um bom uso do seu dinheiro. Olhando para os navios, contando que eles permaneçam navios de patrulha simples, sem serem armados com mísseis, etc., então eles são um investimento muito bom, barato no sentido de assegurar que a zona económica de Angola, o território, as águas e o que está além disso sejam salvaguardados, o que é muito bom para a economia de Angola.
Joana Brandão, DW África.
Aproveito para recordar a nossa pergunta do dia. Na província moçambicana da Zambézia, no centro do país, atos de vandalismo e violência culminaram com a detenção de apoiantes da RENAMO, o maior partido da oposição, e do MDM, a segunda maior força da oposição. São acusados de vandalismo e de destruição de material de campanha da Frelimo, o partido no poder. Por isso, as perguntamos qual é a sua opinião sobre estas detenções de membros da oposição. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. Este dia 15 de setembro marcou o início efetivo da Missão Multidimensional de Estabilização da ONU na República Centro-Africana, a MINUSCA. Esta missão de manutenção da paz das Nações Unidas substituiu na tarde desta segunda-feira, a força da União Africana, MISCA, como nos conta António Rocha.
Com efeito, uma nova força das Nações Unidas assumiu esta segunda-feira o comando das operações de manutenção da paz na República Centro-Africana, com a missão de acabar definitivamente com as violências intercomunitárias e estabilizar as instituições. Uma cerimónia solene teve lugar no aeroporto de Bangui, que se concretizou na transferência das responsabilidades da Missão Integrada Multidimensional de Estabilização da ONU na RCA, MINUSCA, e a Força Africana, MISCA, até agora encarregue das operações com o apoio da Operação Francesa Sangaris e a Força Europeia EUFOR, RCA. A MINUSCA herda uma situação frágil em termos de segurança, pelo menos foi esta a posição da Presidente de Transição, Catherine Samba Panza, mas aproveitou a ocasião para lançar um apelo às forças da polícia.
Au regard des derniers développements Se olharmos para os últimos acontecimentos, em algumas localidades, nomeadamente em Bangui, a capital, a violência agora é outra. É verdade que não existem confrontos entre os grupos armados, mas notamos um aumento do fenómeno de assaltos à mão armada que merecem ser combatidos com rigor, nomeadamente com o reforço da presença da polícia e de soldados, de forma a tranquilizar a população.
Simbolicamente, a Embaixada dos Estados Unidos da América na República Centro-Africana, encerrada desde a finais de 2012, por razões de segurança, reabriu as suas portas na manhã desta segunda-feira. A Força Onusiana, criada em abril pela Resolução 2149 do Conselho de Segurança, vai estacionar no terreno, numa primeira fase, 7.600 homens, na sua maioria, oriunda das fileiras da Misca, e contará, no fim, com um total de 12 mil soldados e polícias. Para os observadores, a tarefa não será fácil e muito longa. Embora as violências intercomunitárias entre populações cristãs e muçulmanas, que fizeram milhares de mortos desde dezembro do ano passado, tenham cessado, provocaram, contudo, um desastre humanitário com centenas de milhares de deslocados e forçaram ao êxodo civis muçulmanos de regiões inteiras. A chegada dos capacetes azuis à República Centro-Africana foi amplamente saudada pelos centro-africanos que, durante muito tempo, viveram sob grande insegurança e instabilidade político-militar. E hoje, em Bangui, a pergunta que muitos colocam é: a MINUSCA irá conseguir tirar a RCA do caos em que se encontra mergulhada quando se sabe que, em menos de 20 anos, o país acolheu uma dezena de forças internacionais? O professor gabonês em Ciências Políticas, Jonathan Ndutum, não acredita. Honestamente, não penso que a Operação MINUSCA seja a solução para levar a paz à República Centro-Africana. As riquezas do país, nomeadamente a descoberta do petróleo, a exploração de diamantes e outros recursos, fazem com que hoje a RCA seja um território muito cobiçado, primeiro pelo Sudão do Sul, mas também pelo Tchad. Entretanto, os atores da crise política centro-africana colheram com bons olhos esta missão onusiana. A maioria deles vê nesta missão a solução da crise. É o caso, por exemplo, do presidente do Movimento do Povo Centro-Africano, Martin Zigalé. É a concretização das posições que defendemos desde 2013, quando ocorriam quotidianamente no país violentos e mortíferos confrontos. Já na altura, compreendemos que era necessária a presença de uma força internacional no país. Agora, é preciso que esta missão seja levada a cabo conforme a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que, realmente, a paz regresse à República Centro-Africana. António Rocha, DW.
Os 29 países participantes na Conferência Internacional de Paris sobre a situação no Iraque comprometeram-se esta segunda-feira a apoiar a luta de Bagdad contra o Estado Islâmico e por todos os meios necessários, incluindo através de ajuda militar apropriada. De acordo com a declaração final da reunião, os participantes consideram que o Estado Islâmico é uma ameaça para o Iraque, mas também para toda a comunidade internacional. Na luta contra a milícia terrorista, não há tempo a perder, declarou na abertura da conferência o presidente francês. François Hollande pediu aos aliados ocidentais e árabes uma ação clara e forte ao lado das autoridades iraquianas perante a ameaça jihadista.
Ce mouvement terroriste se joue des frontières.
Este grupo terrorista opera além fronteiras e ainda se dá o direito de estabelecer um Estado. É esse o perigo, que é global e, portanto, tem de haver uma resposta global.
Il doit donc y avoir une réponse globale.
François Hollande defendeu ainda que é preciso apoiar aqueles que podem negociar e chegar a acordos necessários para preservar o futuro da Síria e apelou ao apoio por todos os meios às forças da oposição democrática naquele país. O presidente do Iraque, Fuad Masum, também pediu o empenho internacional na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico, um pedido que o Irã, um país vizinho ausente da reunião, recusou.
Queremos que continuem os bombardeamentos aéreos contra posições terroristas. Não podemos permitir que estas se estabeleçam em algum lugar. Temos de persegui-los. E temos que cortar os seus recursos financeiros.
Esta segunda-feira, a aviação francesa realizou os primeiros voos de reconhecimento militar no Iraque. As missões de vigilância fazem parte de uma operação de apoio aos esforços norte-americanos para anular os jihadistas.
No domingo, o primeiro-ministro britânico David Cameron também anunciou que 2 aviões de combate britânicos e 2 aparelhos de reconhecimento integram esse esforço, mas afastou o envio de militares para o terreno. Cameron prometeu adotar todas as medidas necessárias na luta contra o Estado Islâmico, responsável pela decapitação do trabalhador humanitário escocês David Hines. Este foi o 3º ocidental executado dessa forma pelos jihadistas em menos de um mês, depois dos jornalistas norte-americanos James Foley e Stephen Sotloff. Para enfrentar o grupo radical é necessária uma ampla coligação, defendeu também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.
Auch militärische Mittel allein werden nicht genügen, deshalb...
Por si só, os próprios meios militares não serão suficientes. Por isso, também é preciso discutir, aqui e agora, qual será o caminho político a seguir pelos países que se confrontam com o Estado Islâmico.
Alemanha e França, entre outros países, decidiram enviar armas para os combatentes curdos iraquianos na primeira linha do combate ao Estado Islâmico. O primeiro carregamento de armas alemãs para os curdos deverá chegar ao norte do Iraque na próxima semana, anunciou em Berlim um porta-voz do governo alemão. Será constituído por 4.000 espingardas automáticas e outras tantas pistolas, além de metralhadoras, mísseis antitanque e lança-foguetes. Os países presentes na conferência também se mostraram determinados em aplicar resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, principalmente a que visa impedir o recrutamento e o financiamento dos jihadistas. Muitos insistem na necessidade de secar o financiamento do Estado Islâmico e, nesse sentido, será organizada em breve uma conferência por iniciativa do Bahrein, anunciou em Paris o chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius.
DW Espaço do Ouvinte.
Na província moçambicana da Zambésia, no centro do país, atos de vandalismo e violência culminaram com a detenção de apoiantes da RENAMO e da MDM, dois partidos de oposição. Eles são acusados de vandalismo e de destruição de material de campanha da Frelimo, o partido no poder. Por isso, nós hoje perguntamos o que acha sobre estas detenções de membros da oposição. Comigo no estúdio continua Glória Sousa, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Glória, há muitos comentários esta noite?
Imensos comentários. Começo pelo SMS de José Jamal, que nos escreve de Nampula, norte de Moçambique. Ele diz: a Frelimo sempre usou a polícia para deter, matar e intimidar outros partidos e simpatizantes. Também de Moçambique, mas de Maputo, Tuvangipano escreve: as detenções devem ter lógica e não prender sem provas fiáveis. Portanto, na medida que o tempo passa, nascem novos confrontos que poderão manchar a campanha mormente na região centro do país. Sérgio, da cidade de Maputo, também enviou um SMS que diz: boa noite, a polícia deve fazer o seu trabalho, que é pôr tranquilidade nesta campanha eleitoral. Da Guiné-Bissau, Saliu Sanyakande escreve que detenção ilegal não deveria fazer parte da democracia. Será que só os cartazes do partido no poder é que são retirados? Questiona-se. Paulo Duas Horas, exato, de Angola, também por SMS, diz que este clima de tensões visa criar um clima de medo a favor para favorecer o partido no poder. Nilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, escreve: as detenções feitas por alguns membros do Partido da Oposição de Moçambique é uma forma de mostrar o fracasso no partido do poder e basta de violência. Também da Guiné-Bissau, Albino da Silva, por SMS, comenta: o governo moçambicano deve fazer valer a lei para todos e não a perseguição política. Estas detenções arbitrárias não abonam nada em nome da democracia. A oposição está simplesmente a fazer o seu papel. É a opinião de Ivo Salvador, de Bissau. Lafo Baldé diz que tem uma opinião grave porque, em plena democracia ou na campanha, agora quem é culpado é o governo e o presidente e as Nações Unidas e a CPLP. É a opinião de Lafo Baldé. E chegou-nos ainda agora uma outra mensagem que diz: Ina Cuba, da Guiné-Bissau. É uma mensagem bastante difícil de se conseguir decifrar, apenas com algumas palavras. Passa então ao SMS. Noé Nhantumbo diz que, infelizmente, a PRM continua atuando como célula do Partido Frelimo, só consegue ver desmandos da parte da oposição. O que acontece em Gaza, Tete, Manica, não é visto pela mesma PRM? Questiona. Domingos diz que acha que Frelimo abusa do poder, porque em muitos casos são os da Frelimo que colam panfletos em cima dos outros e fala de coisas que já viu, mas como está no poder, quem pode detê-los? Ninguém, é a resposta do próprio Domingos. E foram apenas algumas das mensagens que nos chegaram. Passo a palavra à Madalena.
Obrigada, Glória Sousa. Um obrigado especial aos ouvintes pela forte participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Tenham uma boa noite. Nós voltamos amanhã.